A expectativa era grande hoje, em um tempo frio, gelado, mas graças a Deus isso não veio acontecer, porque para a agricultura, geada não é nada bom, né, Lei? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, aí está vindo essa previsão aí de muito frio, geada, preocupa bastante, né?
E hoje ela está uma perspectiva grande, né? E para amanhã também, né? Nós temos, né? Vamos dizer bem a verdade. Amanhã também nós temos uma perspectiva grande também de geada no dia de amanhã. Mas a verdade é que nós temos aí uma perspectiva. Também hoje nós temos também que não veio. Tomara que não venha amanhã também. Vamos torcer, porque o agricultor já sofre. E já sofre tanto, né? E, consequentemente, fica aquela expectativa. Será que vão tomar mais ferro ainda? Estamos aí com o Claudinho, que é o presidente da Decote, para falar conosco também. O que é que dá para comemorar nesse dia, passando pelas nossas associações?
Bom dia,
Oswaldo. Bom dia, Claudinho.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, acho que o agricultor tem sempre que comemorar, né? Mesmo dentro das adversidades.
Você acabou de falar de geada aqui. A ameaça está grande, a previsão está confirmando para amanhã. Amanhã, quinta e sexta, né, geada forte para nós aqui. Mas acho que o agricultor é mais um herói nacional. Você vem falando do destaque que tem se dado à agricultura. A agricultura como agro, como as grandes commodities. Mas o pequeno agricultor sempre foi aquele grande herói que sustentou a alimentação do nosso país, né? Eu acho que sempre louvar o agricultor, porque mesmo nas adversidades ele nunca para. Nós já tivemos duas geadas anteriores, nós plantamos de novo, também na iminência de perder de novo. E se perder, nós vamos plantar de novo, nós não paramos, né?
Então, principalmente o milho agora, né? O milho agora ficou feio.
Mas as estufas também sofreram um grande prejuízo também. Mesmo nas estufas, a perca foi grande.
E a gente só fica naquela, né? Puxa vida, quando que vai melhorar, né? Mas é assim mesmo, né? O agricultor já está até acostumado com
a
isso.
A próxima vai dar certo, é assim que nós falamos.
É sempre assim, né?
É sempre assim.
O fumo vem e a gente fala, não, na próxima a gente passa por ela. A gente passa por ela, vamos passar, e no final das contas acaba não passando nada. Vem sempre vem mais uma outra, né? A verdade é essa. E o Cuca está aqui, o seu Cuca chegou, é para falar da nossa agricultura também. Afinal de contas, esse trabalho da agricultura familiar é fundamental também, né, Cuca? Mesmo porque a gente passa por um momento, aquilo que eu disse agora há pouco, antigamente se dava muito valor para a agricultura familiar, né? Parece que a agricultura familiar não existia, ela era escanteada. Agora, parece que a coisa deu uma melhorada, não é? E principalmente a cooperativa da agricultura familiar agora tem esse trabalho aqui dentro do nosso município, né? Bom dia, Cuca. Dá uma chegadinha para o Carlinhos.
Bom dia, Oswaldo. Queria, em nome de toda a nossa diretoria da COPAF, né? Parabenizar primeiramente aí a todos os agricultores, né? A gente não vai dizer que assim, hoje é o dia mais especial do agricultor. Digamos que todos os dias é um dia especial para o agricultor, né? Agricultor é como se diz, é um setor que jamais desanima da sua atividade, né? Dá errado uma, vai para outra e a próxima vai dar, como diz o Cláudio, né? E acaba no final dando tudo certo. A gente está num setor que produz alimentos, né? Que é o principal do nosso mundo, né? É uma classe que, claro, que hoje é a única classe que, se parar, afeta o mundo todo, né? Todo mundo é consciente disso.
Hoje, se parar, ninguém come.
Ninguém come, exatamente. É isso. Então, é uma classe. Às vezes eu brinco, né? Ontem eu estava na cidade e conversei com várias pessoas. Qual é a classe que, se ela parar 100%, afeta o mundo? Claro que é a agricultura, né? Talvez algumas pessoas pensem diferente, né? Mas é a realidade, né?
Se não tiver então, produção, não tem o que comer, ué.
Exatamente. Então é assim, a gente, graças a Deus, a gente tem ali com a nossa cooperativa, temos um pessoal unido ali e até aproveito aí o gancho aí para que os pequenos produtores se unam, né? Porque hoje facilita muito a união de produtores para que se realize. Fica tudo mais fácil, né? Com certeza. Como nós temos a nossa cooperativa ali, hoje a gente está ali com um projeto do agroindústria, né? Que, se Deus quiser, vai dar certo, já está bem encaminhado, né, Lei?
Com certeza.
E aí a gente tem, assim, a oportunidade de convidar os pequenos produtores para que se unam com a gente ali, para fortalecer mais ainda a nossa cooperativa e colocar na sua consciência que o produtor pequeno ele tem que se unir. Também os grandes, mas o produtor pequeno tem que trabalhar unido em cima de cooperativas, associações, para que as coisas se encaminhem melhor, né? A gente corra atrás de projetos e consiga alguma coisa, assim, independente.
Principalmente porque na nossa cidade nós temos muita, vamos dizer assim, nós temos entrega de produtos aqui no SEASA, Londrina, no SEASA, do Presidente Prudente, no SEASA e Bauru também.
Curitiba.
É Curitiba. Então, quer dizer, é muito, vamos dizer que, se unisse tudo e partisse para um lado só, acho que, eu não sei se esse individualismo, né, é prejudicial ou não, não entendo, não tenho. Pelo que está dizendo, é necessário fazer uma junção, né?
Exatamente, é que a gente tem esse leque para a gente trabalhar em vários SEASAs, né? E a união, é claro, que com isso a gente sabe para qual SEASA que a gente destina os produtos, né? Certo produto vai para tal SEASA, certo produto vai para outro SEASA. A gente tem esse controle de até para onde mandar, né? A gente vai, geralmente a gente pega a diretoria, faz uma visita nos SEASAs, né? E vê onde é mais viável a gente trabalhar.
E essa agroindústria seria para vir para fazer um, vamos dizer assim, um mercadão, vamos dizer a verdade, ou não?
Não, ela é mais para facilitar os mini processados, né? Que a gente perde muita mercadoria, não dizer que seja mercadoria de descarte, assim, que seja uma mercadoria estragada, é uma mercadoria de segunda. E vai facilitar muito, porque a gente vai trabalhar com os mini processados, né? A gente vai embalar essa sobra, né? Que a gente diria uma sobra, mas é uma sobra de primeira qualidade também. Depois de picado, ela passa a ser, né, também.
Porque nós não temos isso hoje, né? A gente vê bastante gente na internet fazendo isso aí, algumas pessoas no particular fazendo, né?
Exatamente, mas no particular. Aí, às vezes, não há volumes, né? Trabalham com pequenos mercados. Mas o sonho da gente é trabalhar com grandes mercados, com grande produção. Na verdade, a agroindústria é para isso, né?
É, porque hoje, na verdade, a agricultura, ela tinha que ter vamos dizer, a agricultura familiar, né? Vamos dizer, porque o grande agricultor, o grande produtor, ele vai, é aquele ditado, né? Ele está lá em cima, aquele patamar, mas esqueceu os pequenininhos. É como sempre em tudo, né?
É, já existe.
O grandão, né, sempre esquece o pequenininho. E também na agricultura é isso, né? O Leio, Claudinho.
As grandes cooperativas já dão assistência para o grande produtor. É. Né? Então, quem está mais na deficiência aí são os pequenos, né?
E é importante, uma coisa que esse dia eu falei aqui, e que a gente vai mexer, porque eu estava vendo esse negócio de seguro, de seguro agrícola, isso é uma vergonha, né? Cidadão vai lá, fala o seguro do milho, agora chega, mas escuta, você plantou milho, não, você não podia ter plantado com a plantadeira, você tinha que ter plantado com a máquina, então nós não vamos pagar o seguro. E existe algumas coisas que tem que ser feitas, eu acho que tem que ter uma orientação maior nesse negócio de seguro do agricultor, porque olha, eu vi esse agricultor que ele estava chutando até a parede. Ó, peraí, ó, o milho, não, mas você plantou com o quê? Eu plantei com a plantadeira. Não, você tinha que ter plantado com a máquina. Ah, não, eu plantei com a plantadeira, com a máquina. Não, você tinha que ter plantado com a plantadeira. Então não tão vale. E infelizmente é assim, né?
Exatamente. O seguro, ele passa a ser bom quando você não precisa dele, né? Você paga e não é preciso, sinal que você está produzindo bem, né? Um ano que nem esse que aconteceu essa geada aí, a gente está vendo falar muito isso aí que você está comentando. O seguro, ele arruma de tudo para poder não cumprir a parte dele. A gente faz ali um contrato, a gente lê o contrato ele é muito bem feito, só que ele é um muito bem feito que deixa pro lado do seguro. Brecha pro lado da gente, ela não existe.
É, e por isso que eu acho que tinha que ter um trabalho mais forte nesse sentido, não é?
Ah, com certeza, né?
A gente, pelo milho agora, a gente tá vendo que tem de neguinho bravo, no que tem de agricultor bravo, rapaz do céu. Ué, mas peraí, vocês não falaram aqui? Não, 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 não. Aqui, eu digo o seguinte, era para você plantar era um grãozinho para cada covinha. Você plantou dois, você está errado. Ó, peraí, rapaz.
É muito duro, complicado, né, Oswaldo? A gente vê assim, que nem o que terminou de falar. A gente paga porque a gente acredita que aquilo ali vai assessorar a gente num momento difícil. E paga quantos anos, né? E aí, na hora que você precisa, eles arrumam maneiras, assim, para dificultar, entendeu? Então, é uma judiação, né? Porque a agricultura é algo muito importante, que nem foi falado já aqui hoje. É o alimento, né? Do nosso Brasil, da nossa bandeirante. E acaba a gente sendo afetado, porque você vê, hoje é só dar uma volta no sítio para ver as dificuldades, né? Então, não tem o que o seguro pensar. Tem que pagar. A gente tá, qualquer um já sabe que prejudicou, não tem o que falar, entendeu?
É, mas eu acho que é na hora, né, de amarrar bem, por isso que é preciso de um trabalho jurídico em cima, né?
Com certeza.
Porque, na verdade, eles trabalham para eles. Agora, o agricultor não tem um trabalho jurídico para trabalhar para ele. Outra coisa também, o tal do Banco do Paraná já está trabalhando, já está oferecendo juros de 3%, já está em evidência o Banco do Agricultor ou não?
É, Oswaldo, então, ontem mesmo eu falei com o Norberto Ortigara, né, o secretário da Agricultura do Paraná, e para ver o que eles tinham, né, de proposta para o nosso paranaense, até porque a gente vinha aqui hoje, né? Então a gente queria saber algumas novidades, né? E ele prontamente já me respondeu, né? E até mandou um áudio de 3 minutos para mim. Então ele colocou, né, da agricultura familiar aí, né, o Banco do Agricultor. Disse ele que realmente, né, já está trabalhando e vai continuar trabalhando. Em cima aí de projetos, né? Então eles vão trabalhar em cima disso. Colocou também sobre a energia solar, né? Que é algo muito importante aí para os agricultores ficarem atentos, né? A gente quer deixar aqui um lembrete aí, né? Que todo mundo fica atento aí com a energia solar, que pode vir ajudar a economizar bastante, principalmente quem tem irrigação, né? Então, que nem o Cláudio Cuca, né, colocou, da cooperativa aí, a gente correndo atrás de uma água indústria, do Coopera Paraná, né? O programa Coopera Paraná, isso aí é um sonho nosso. Começamos em 2019, né?
Isso.
Em 2019, e não deu certo lá atrás, e agora a gente, né, tá com o comodato certinho. A gente até quero agradecer aí o pessoal da prefeitura aí, né? Aí o Jaelson e sua equipe aí pelo trabalho. E a gente tá tudo legalizado certinho, né? Com o comodato da cooperativa. E agora nós já mandamos o projeto, já foi na primeira avaliação, já passou, já tá ok, entendeu? Então a gente está aí com essa expectativa grande aí para a agroindústria, que é aproveitar. A gente tem uvas, né?
Sim.
Para fazer suco, inclusive a gente sai daqui e leva lá em Marial para fazer os sucos nossos, né? E agora já tem registro nosso.
Nós temos suco. Alguns que fazem aqui manualmente, né?
Tem. Aí, né? Aí também agora, até nessa agroindústria, pessoal que já faz há vários anos,
sim,
manualmente, agora já procurou que quer também trabalhar junto. E aí a gente pode pensar aí em sucos de laranja, enfim, né? Da própria proposta nossa.
É, sabe? Que eu falo assim, que o pessoal que faz, que esse adubo você tem que pegar no começo do ano, você tem que pegar uns 30, 20 litros dele, né? Porque depois você esquece, que não tem mais.
É bem isso, né? Porque a produção é pequena ainda, né? Mas é um projeto que nós começamos, né, Cláudio? Tem uns 15 anos atrás, esse projeto do suco de uva. E agora que estamos conseguindo realizar, sabe?
Primeiro foi formalizada uma associação de produtores de suco, né?
A Pruva,
isso. Aí a associação não deu muito certo, aí entrou a cooperativa, só veio fortalecer o projeto, aí transferiu tudo para a cooperativa, né?
É, porque nós temos aí alguns sucos bons aí, né?
Vamos
dizer bem a verdade. E às vezes a pessoa nem sabe que a gente tem aqui, né? Apesar que isso aí é mais vendido no boca a boca, né? Mas com uma cooperativa já se tornaria muito mais importante, né?
Hoje a cooperativa está atendendo o mercado institucional, né? As escolas estão atendendo,
sim,
o município e o estado aqui em Bandeirantes.
E esse suco
vem para lá.
Além da uva, o que mais que nós temos aqui? Nós temos o pepino, né?
Ah, tem bastante.
Nós temos, assim, de grande vulto, o pepino, né?
Pepino japonês.
O pimentão,
tomate,
a abobrinha,
tomate, né?
Tomate também, né?
É, mas com essa agroindústria dando certo, você vai abrir um leque, porque, sim, como o Cuca falou, não só processar o de segunda, de repente você pode entrar nos mercados hoje que está se modernizando tudo, então a dona de casa quer tudo em pequenas porções, fatiados, né?
Embalado
já, às vezes até pré-preparados, né?
Uma couve picada.
Isso, né? Então vai abrir uma gama muito grande, até os panificados. É, nós não podemos entregar, por exemplo, bolacha na merenda escolar, porque nós não temos um ambiente apropriado para isso. A cooperativa vai passar a ter um ambiente preparado para isso, com registro certinho. Pode abrir mais um leque aí nas bolachas, na panificação.
É, o CIF, qual é para a agricultura?
No nosso caso do projeto, por causa de ter um suco de uva, é na Secretaria da Agricultura mesmo.
É no mapa.
É no mapa.
Suco é no mapa.
Antigamente, na verdade, poderia até o SIM, né, para a gente vender aí os sucos para a merenda escolar. Aí, uns anos atrás, foi eliminado, né? E agora só o mapa mesmo que tem que dar o registro.
E o certificado?
Registro, é, o certificado da indústria e depois mais o registro do produto, o suco também, entendeu? É dois registros no caso.
É dois registros no caso.
O registro do suco e o registro lá, né? O certificado que a empresa está apta para fazer o suco, entendeu?
É, e nós temos, inclusive, nós temos aqui doces que saem daqui e vão para outros locais.
Sim,
também, né?
Isso, é.
E também pode ser agregado, né?
Pode, então, mas aí nós precisamos ter um ambiente apropriado para isso, né? A partir do momento que nós concluirmos esse projeto, que eu falei, vai abrir esse leque para poder fazer as compotas, né? Que os nossos produtos que estamos adquirindo no projeto já vem preparado para isso também. Para aproveitar essa sobra do suco, fazer uma geleia de uva, fazer um aproveitamento maior da nossa produção, né?
É porque nós temos produtores aqui que fazem, e aqui é até difícil se achar aqui em Bandeirantes, né?
É verdade.
É, tem pessoal que faz aí, mas para aqui praticamente é difícil você achar só fora.
Você
chega em Londrina, você acha produto aqui, mas aqui você não acha aqui.
É.
Engraçado isso, né?
É verdade. Ainda é por isso que a organização, isso aí ajuda muito, né? Para fazer um trabalho começando aqui dentro, né? A ideia é essa, né?
É, agora, além de tudo isso, a gente tem um trabalho importante para se destacar, que é o caso da irrigação, né, Lili? E principalmente da alfafa.
Com certeza.
E até uma hora, a gente estava conversando uma vez sobre irrigação. Que às vezes o cara bota uma caminhonetaça daquela de cento e poucos mil lá dentro da garagem dele, fica lá parado o ano inteiro, sai uma ou duas vezes por ano, e lá para irrigar a alfafa não tem.
É verdade.
E perde de fazer uma colheita grande, né? E isso é falta de conscientização também.
É, Oswaldo, a gente até visitamos, né, no começo do ano, eu, Cláudio, Cuca, nós fomos até em Curitiba, e tivemos esse diálogo junto com o secretário, Norberto, e também com o chefe da Emater, lá o presidente da Emater, o Natalino, né? E nós foi falado muito nesse, né, nesse sentido. E aí é onde que eles informou para nós que ia vir, né? Estava trabalhando muito sério em cima da energia solar, que é as placas voltaicas, né?
Isso.
Mas vamos falar energia solar, que é o nosso jeitão caipira, fica mais fácil. E então é para facilitar a parte da irrigação, né? Porque realmente, no meu caso, por exemplo, a minha energia fica aí na média de 5 mil reais por mês de energia, né? E a gente faz essa irrigação e vê o resultado.
E para você, né, usar, por exemplo, da cooperativa aqui, que já está tendo a sua usina aqui, não tem como sair daqui para ir lá, né?
Ah, o certo é cada produtor
fazer, né?
Mas tem maneiras de também fazer em conjunto, tipo um condomínio, né?
Que nem vocês ali têm, né?
Tem a condição, se quiser,
de ter um próximo outro, né?
Tem condições de fazer isso, entendeu?
Até mesmo distante, não precisa ser próximo, né?
Pode
ser em várias cidades, né? No caso da integrada que você citou, ela redistribui para as outras unidades dela.
Ah, tá. Eu achei que era para o produtor.
Não, ela está atendendo as unidades dela.
E nós temos aqui a da Copel, que já está em pleno funcionamento, né?
É.
E aí o agricultor também poderia ter uma linha de financiamento, como diz o cidadão aqui, diz, cadê aí para irrigação também? Agora para a placa também vai ter. Mas quando é que vai vir?
Estão na expectativa aí, né?
É, na verdade. Aí passando, a gente conversou com o pessoal da Emater semana passada, né? Segunda-feira agora ia chegar a lista das
empresas credenciadas.
Isso.
Para fazer o projeto.
Mas não pode ser aquela de Andirá que enrolou todo mundo, enganou todo mundo aí, não.
É por isso que a gente está aguardando aí, que está tendo um estudo em cima das empresas, né? Para que isso não aconteça, né? Então as empresas credenciadas, e a gente procura a Emater, né? Já vamos deixar esse recado aí para os produtores. Procura a Emater, né? E a própria Emater, né, já orienta certinho como é que é feito. E no nosso caso mesmo, eu, o Cuco, o Cláudio, já também estamos fazendo isso. Estamos já correndo aí, né, para conseguir essa energia solar para derrubar o custo, né? Um exemplo, se eu conseguir um financiamento lá para ajudar, né, e eu conseguir pagar os mesmos 5 mil reais por mês, quer dizer que um dia ela vai ser minha, né?
Com certeza.
Então isso é interessante.
Só corrigindo aqui, essa empresa de Andirá que foi alvo da justiça, alvo da polícia, né, o cidadão prometia aquela coisa toda e foi todo mundo pra cadeia.
Né?
Só lembrar, pelo menos não estão mais no mercado.
É, isso é que é interessante, né, Oswaldo? O pessoal, na hora de fazer um... Né, procurar as entidades para que orienta de uma maneira correta. Não vai ficar fazendo aí com todo mundo aí, que às vezes pode ter esse tipo de problema, né?
Então, vamos lá, Claudinho, para fechar aí, uma mensagem para o agricultor.
Não, Oswaldo, é só dizer para os nossos agricultores não desanimarem, né? Nós estamos na iminência de mais uma geada forte, mas nós vamos continuar lutando. O agricultor é um sonhador e com certeza é um vencedor. Então, desejar a eles nesse dia do agricultor e os parabéns, muita força, fé nessa luta aí, que a batalha é grande pela frente, mas nós vamos vencer, com certeza.
O Cuca, Márcio Donizete, mas ninguém conhece também, né?
Não conhece.
Ninguém conhece ninguém por nome, né? Engraçado, né? É o Cuca mesmo, Cuca, da nossa agricultura familiar.
Em nome da nossa cooperativa, a COPAF, quero aí parabenizar todos os produtores e produtoras do nosso município, aí no modo especial, né? É o dia do agricultor, também repito as palavras do Cláudio, que não desanimem, a gente tem aí essa nova geada para vir aí, que de repente vai dificultar mais um pouco, mas como o agricultor ele não é desistente, ele vai superar tudo isso daí, né? A gente também faz parte desses agricultores. E esse dia especial, parabéns a todos, agricultores.
Lei, sua mensagem aí, para os nossos agricultores desse seu dia. Inclusive, o pessoal está preocupado com o trigo também, que tem bastante trigo, eu nem imaginava, tem bastante trigo
na região. Tem, né? Uma porcentagem boa aí, né? Oswaldo, Oswaldo, Lúcio, né? Também a gente está aí para dar os parabéns para os nossos agricultores, não puxando o saco, mas falando da realidade, para os nossos heróis, né? Porque eu não sei de onde que o pessoal arruma tanta coragem, tanta garra para passar por tantos problemas e não desanimar. E eu fico assim, eu tiro o chapéu para os nossos agricultores pela vontade que tem, né? Então, que Deus abençoe cada um, que dê muita saúde, que não dê preguiça para ninguém, que realmente encara de frente, que eu tenho um costume dizer que a vida é dura para quem é mole, né? Mas realmente a gente sabe que essas pauladas que está dando aí, primeiro foi a seca e agora duas geadas e agora a terceira, e se Deus quiser, estão falando até de agosto, né? Se Deus quiser, não vai existir essa de agosto, né? Mas que a gente quer dar os parabéns aí para cada um agricultor, para cada uma agricultora, né? Que a gente fala agricultor, mas as mulheres também estão empenhadas na agricultura. Então, nossos parabéns para todos os agricultores aí, né? Que realmente são os verdadeiros heróis.
A mulher também no agronegócio é fundamental, né? Participação.
Com certeza, com certeza.
Não é só ficar em casa, não. A mulher está indo para a luta mesmo.
Não, com certeza. É, vixe, a gente tem exemplo ali nas Três Águas, né? Como em todos os bairros tem, mas elas encaram mesmo, né? E realmente tá junto. E Oswaldo, não é nenhuma crítica, mas é uma observação. O casal que trabalha junto, a gente observa que eles progride, né? Crescem na vida. A gente, né? É nítido isso, né? O casal que trabalha junto, né? Então, é dar os nossos parabéns para as mulheres aí, pelas garras que elas têm.
Não é só na como é que diz o padre na hora lá? Na doença, na riqueza, na pobreza, também no trabalho também.
Também no trabalho.
Na sequência vem o padre Marcelo Rossi, aguarde.